DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Está a começar o Jornal Matinal da DW África desta segunda-feira, 27 de maio de 2019. Fim do domínio pelos dois principais grupos políticos europeus, de centro-direita e centro-esquerda, com uma subida expressiva dos ambientalistas e ganhos dos nacionalistas, marcam as eleições europeias deste domingo. Barbaridades cometidas pelo regime do primeiro presidente angolano em 1977 ainda continuam presentes nas memórias dos sobreviventes.
Meu irmão, Anado Teixeira, foi preso em 27 de maio apenas por estar contra as práticas incorretas que o regime ia fazendo.
E ainda para ouvir também neste jornal mais um episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. São apenas os tópicos. Eu, Brian Madarame e Madalena Sampaio, estaremos de volta já a seguir. Cerca de 420 milhões de cidadãos europeus de 28 países da União Europeia elegeram neste domingo os 751 eurodeputados que compõem o Parlamento Europeu. Os resultados provisórios indicam que, com a perda de mais de 39 deputados, o Partido Popular Europeu PPE e da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas de centro-esquerda, pela primeira vez, nem juntos conseguem uma maioria. Portanto, será preciso iniciar a partir desta segunda-feira negociações que permitam acordos com os Verdes, a Aliança de Liberais e Democratas pela Europa, do presidente francês Emmanuel Macron, e a Europa das Nações e das Liberdades do ministro do Interior italiano Matteo Salvini, que foi o grupo que mais cresceu eleitoralmente. A taxa de participação nestas eleições europeias foi de 50,5%, a maior dos últimos 20 anos. A nova relação de forças vai definir quem ocupará o mais alto cargo da União, a presidência da Comissão Europeia. Os candidatos são nomeados pelo Conselho Europeu, que reúne os chefes de executivo dos Estados-membros e aprovados por uma maioria simples no Parlamento. O candidato mais bem colocado é da bancada mais votada, o alemão Manfred Weber, do PPE. Não conquistamos uma grande vitória nestas eleições, mas somos o grupo mais forte. É preciso que os grupos pró-União Europeia cooperassem nesta nova fase, especialmente os Verdes, que são também os vencedores do dia. Os Verdes são os potenciais parceiros com quem devemos nos sentar e elaborar estratégias para os próximos 5 anos. Com o clima na ordem do dia, em que o fim do plástico se tornou numa luta comunitária, as eleições para o Parlamento Europeu, que decorreram entre quinta-feira e domingo, revelaram a ascensão de vários partidos ecologistas na União Europeia. Apesar da perda de dezenas de deputados, o Partido Popular Europeu mantém-se como a principal força política europeia, com 180 deputados, abaixo dos 217, seguido dos socialistas europeus, que terão 152 eurodeputados, menos 35 que no final da atual legislatura. A liberal dinamarquesa e comissária da União Europeia, Margrethe Vestager, candidata a presidente da Comissão Europeia, disse em entrevista à DW que as pessoas perceberam a diferença do voto.
Voting is power.
Votar é poder. Esse poder deve ser exercido e as pessoas dizem que é sobre algo. Há partidos que querem destruir a União Europeia. Há partidos que dizem nacionalistas, mas vendem suas terras para os russos, o que faz com que as pessoas pensarem que deveriam votar desta vez. As últimas projeções mostram que liberais e os verdes ganharam muito terreno no Parlamento Europeu. Por exemplo, aqui na Alemanha, os verdes conseguiram 20% dos votos, está em segundo lugar atrás da União Conservadora e à frente dos sociais-democratas. Ainda assim, e apesar de vitórias em Estados-membros tão importantes quanto França, Itália, Reino Unido ou Polónia, as forças de extrema-direita e eurocéticas vão ocupar cerca de 22,5% do Parlamento, uma percentagem bem mais baixa que os 33% que ambicionavam, que seria o número necessário para bloquear a atividade legislativa do Parlamento Europeu. E agora lançamos a nossa pergunta do dia. Que futuro projeta para a União Europeia, particularmente para os imigrantes africanos? E seria possível no seu país eleger ambientalistas como deputados? Comigo em estúdio está a Madalena Sampaio a acompanhar as mensagens dos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Realmente já chegaram comentários. O futuro que projeta Lafo Baldé da Guiné-Bissau, por exemplo, é garantir o maior desenvolvimento africano, criar mais segurança social, evitar maus-tratos de imigrantes africanos e também a união entre africanos e europeus, além de reforçar cada vez mais os laços entre os dois continentes. É a opinião deste nosso ouvinte guineense. Mais comentários mais à frente nesta emissão, não é assim, Brema?
Obrigado, Madalena. Daqui a pouco vai vai voltar à antena para apresentar o Espaço do Ouvinte. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na atualidade, a comunidade dos países de língua portuguesa começa hoje a discutir em Lisboa um modelo flexível e de aplicação faseada de modalidade dentro da comunidade lusófona. Na agenda de dois dias da segunda reunião técnica conjunta, que contará com a presença do Ministro da Administração Interna de Cabo Verde, país que tem atualmente a presidência rotativa da Cplp, Paulo Augusto Rocha, será debatida uma proposta de acordo quadro sobre mobilidade entre os Estados-membros da organização. O Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique anunciou que os ataques armados no norte do país têm sido financiados por garimpeiros ilegais de pedras preciosas da região em resposta às operações de repressão das autoridades. Bernardino Rafael fazia alusão às detenções de garimpeiros ilegais no início de 2017, meio ano antes do primeiro ataque armado em Mocimboa da Praia, em outubro do mesmo ano. As próprias autoridades anunciaram pela primeira vez em dezembro de 2017 que tinham identificado cabecilhas e há mais um mês condenaram à prisão 37 dos 189 acusados de violência em Cabo Delgado, mas os ataques têm continuado. Na Guiné-Bissau, os alunos das escolas públicas vão paralisar a partir desta segunda-feira e durante cinco dias a capital guineense com protestos de rua para exigir o fim das greves nas escolas públicas. Após duas vagas de greves, os professores das escolas públicas observam neste momento mais uma paralisação laboral para reclamar do governo o cumprimento de uma série de acordos que possibilitaram o levantamento da última greve em fevereiro deste ano.
DW África. Deutsche Welle.
A alegada tentativa de golpe de Estado de 1977 em Angola, a que se seguiu um massacre, roubou a vida a milhares de opositores do regime do presidente Agostinho Neto, entre eles José Van Dunen, irmão da atual ministra da Justiça portuguesa, Francisca Van Dunen, que esteve recentemente em Luanda, mas se escusou a falar deste passado negro na história de Angola. As barbaridades cometidas pelo regime do primeiro presidente angolano ainda continuam presentes nas memórias dos sobreviventes. Aloma Teixeira, ouvida pela DW África, afirma que, apesar de ainda ser um tabu falar desses acontecimentos, continuará a defender a honra do seu irmão, Nado Teixeira, e exige um pedido de desculpa por parte do Estado angolano. Mais detalhes com João Carlos a partir de Lisboa.
Bernardo Lopes Teixeira, conhecido por comissário Nado Teixeira, terá sido morto na sequência do massacre que sucedeu à alegada tentativa de golpe de Estado contra Agostinho Neto, supostamente engendrada pelo chamado grupo fracionista do MPLA, encabeçado por Nito Alves.
Meu irmão, Nado Teixeira, foi preso em 27 de maio, porque, aliás, já estava a ser perseguido pelas forças da ditadura do Agostinho Neto, apenas por estar contra as práticas incorretas que o regime ia fazendo.
Palavras de Maria Aloma Teixeira, conhecida por Aloma, irmã de uma das vítimas dos acontecimentos do 27 de maio de 1977 em Angola. Sobre a prisão do irmão, Aloma Teixeira precisa.
Segundo consta, foi severamente castigado e levaram-no para a cadeia de São Paulo. Entretanto, há uma outra versão. Eu não vi, mas os meus pais receberam um bilhete nessa altura, escrito pelo próprio Nado, a dizer que iria entregar-se à cadeia de São Paulo. Daí nunca mais soube nada. Não disseram absolutamente nada. Mais tarde é que soubemos que já tinha sido morto.
Diz que os seus pais foram proibidos de falar.
A minha mãe nunca mais foi a mesma, andou de volta das cadeias a querer saber do seu rico filho. Aqueles cobardes nunca quiseram dizer a verdade.
Ela própria afirma que foi mandada calar por algumas pessoas próximas que a quiseram impedir de chorar ou reclamar.
Eu e mais umas outras irmãs fomos ameaçadas com recados. Eu dizia que não tinha medo de ninguém. Eu não tenho medo de ninguém até agora. Continuarei a defender a honra do meu irmão. Morreu sem dignidade.
Carlos Taveira, detido desde finais de 1976, esteve na prisão de Luanda, considerada a prisão mais aterradora de Angola. Um dos sobreviventes dos assaltos feitos àquele estabelecimento prisional, Taveira também guarda memórias dos acontecimentos relacionados com o suposto golpe de Estado de 27 de maio de 1977. Diz não ter sofrido tortura física e choques elétricos, mas foi submetido a longos interrogatórios por pertencer à OCA, Organização Comunista de Angola.
Fazia outro tipo de coisas, quer dizer, interrogatórios longos. Eu estive numa cela de isolamento muito pequena durante 5 meses, e são formas de tortura também, não é? Mas quem passou pelo outro tipo de tortura muito violenta, que começou naquela prisão depois de 27 de maio, antes não havia, eu pelo menos fiquei com pouca esperança na humanidade.
O escritor angolano radicado no Canadá diz que ali, naquela prisão de Luanda, viu indivíduos bons transformarem-se em torcionários, mas descreve que, ao mesmo tempo, vivia-se uma grande humanidade entre os presos e havia diálogo.
Havia indivíduos que estavam sentados ao nosso lado, que ideologicamente eram completamente diferentes, mas houve necessidade desse diálogo para ir para a frente.
Assume que foi por isso que ficou com ódio à intolerância e ao pensamento único, em suma, à ditadura. Mais de 4 décadas após o alegado golpe de Estado, já é possível a reconciliação e o reconhecimento dos erros do passado? É necessário pedir perdão às famílias das vítimas? Carlos Taveira responde.
É fundamental, sim, senhor, e é possível. É preciso haver vontade para isso, é possível. E a vontade vem de um sítio só. Apenas foi aquele núcleo que é extremamente duro e que tem de se meter na cabeça que isso é possível, que é o Bureau Político do MPLA.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Mais uma vez, bom dia. Está a acompanhar o Jornal Matinal da DW África. Já voltamos às notícias que marcam a atualidade nesta segunda-feira, mas antes acompanhe mais um episódio da radionovela Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá! Bem-vindos ao 29º episódio da série Contra o Crime, A Morte Mora ao Lado. A polícia de Rutan está à procura de um criminoso chamado Paulo Moro. Ele é o principal suspeito no caso de assassinato da jovem empregada de mesa, Eva Bafur. Neste episódio, vamos saber o que descobriram o inspetor Jorge Cruz e os seus colegas da polícia, que acabam de voltar de rusgas a vários apartamentos onde se acredita que opera Paulo Moro.
Inspetor Cruz e agente Santos, sim, conduziram muito bem a operação. Bom, ainda não encontramos o suspeito do homicídio, o Paulo Moro. Mas com todas estas pistas, eu tenho a certeza que vamos conseguir localizá-lo.
Uhum.
É.
Superintendente.
Sim?
O que estou a ler aqui é verdade. O Paulo Moro alugou um apartamento ao lado do meu.
Ah.
Aquele onde fez a rusga.
Bom, é exatamente isso, inspetor.
Não.
E parece que foi lá que ele matou a vítima, a Eva Bafor. Devia ter visto o apartamento. Sangue por todo lado. E não fica longe do bairro de Canto, onde encontramos o corpo.
Não. Não acredito. Um assassino a viver na porta ao lado.
Exatamente.
Não fazia a mínima ideia do que estava a acontecer.
Mas isso só prova que ele é um profissional.
Ele alugou uma casa onde a minha equipe esteve há 4 meses, mas nunca ninguém ouviu lá.
E há muitas provas que confirmam o que disseram os empregados do Clube Boa Sorte.
Sim.
Encontramos equipamento cirúrgico nos 3 apartamentos,
uhum,
certo?
Certo.
Pois.
O apartamento onde estivemos não estava mobilado.
Não.
Só havia 2 colchões e algum equipamento médico.
Tal como nos outros 2. Bem, eu fico à espera do vosso relatório completo.
Está bem.
Já agora, inspetor Cruz, eu vi a sua mãe durante a rusga. Ela e os vizinhos saíram à rua só para ver o que é que estava-se a passar.
Não me surpreende. Normalmente é uma zona muito tranquila.
Ah, e ela disse que ainda aguardava a sua chamada.
Sim. Obrigado. Vou ver o que o pessoal descobriu sobre a origem do número de telefone que lhes dei. Espero que tenham alguma informação.
Não se preocupe, inspetor. Aqueles tipos descobrem qualquer coisa. Agente Santos.
Sim, inspetor.
Pode ir buscar os resultados para o inspetor, por favor?
Uhum.
Eu tenho de falar com ele em privado.
Sim. Vou já buscar.
Obrigado, agente.
Inspetor.
Sim?
Venha comigo, por favor.
Sim.
DW Notícias.
E voltamos à atualidade, 5 meses depois do duelo entre os candidatos à presidência de Madagascar, que culminou na vitória de André Rajoelina sobre o seu eterno rival Marc Ravalomanana. Os malgaches voltam esta segunda-feira às urnas, agora para eleger os deputados ao Parlamento. Depois da derrota de dezembro, Marc Ravalomanana tem se multiplicado em apoios aos candidatos do seu partido e mostrado determinação em vencer a terceira rodada daquele país insular com cerca de 25 milhões de habitantes. Nesta eleição, a mão dura de candidatos independentes torna improvável a formação de uma maioria estável em Madagascar, que tem um regime semipresidencialista. No Malawi, o Supremo Tribunal daquele país adiou no domingo, sem uma nova data, a divulgação dos resultados finais das eleições presidenciais da semana passada, aumentando o caos eleitoral e a tensão no país pobre da África Austral. O principal partido da oposição, o Partido do Congresso do Malawi, obteve no sábado uma resposta favorável do tribunal que impediu à Comissão Eleitoral de divulgar os resultados e ordenou a recontagem em alguns distritos eleitorais devido a supostas manipulações de voto. O presidente norte-americano Donald Trump admitiu hoje, em Tóquio, a possibilidade de negociações com o Irão no início de uma reunião com o primeiro-ministro japonês que planeia visitar Teherão em junho, indicaram os mídias locais. Estas declarações surgem um dia depois de o presidente do Irão, Hassan Rouhani, ter defendido que o país pode realizar um referendo sobre o programa nuclear, numa altura em que as tensões com os Estados Unidos da América resistam um agravamento. No desporto, foi um fim de semana de levantar taças. Na Alemanha, o Bayern de Munique bateu o Leipzig por 2-0 na final da Taça da Alemanha, disputada no Estádio Olímpico do Hertha de Berlim, garantindo a dobradinha uma semana após ter-se sagrado heptacampeão. Em Portugal, o Sporting venceu por 5-4 a vitória de Setúbal nas grandes penalidades e conquistou a Taça da Liga no Estádio Municipal de Braga. Já em Espanha, o Valencia foi o grande vencedor da Taça do Rei, com uma exibição personalizada frente ao campeão Futebol Clube de Barcelona, de Lionel Messi, derrotando por 2-1 em Sevilha.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao espaço de ouvintes. Que futuro projeta para a União Europeia, particularmente para os imigrantes africanos? E seria possível no seu país eleger ambientalistas como deputados? Madalena Sampaio, continuamos a receber respostas em relação à pergunta do dia sobre eleições europeias.
Continuamos, sim. Dércio Unguana, por exemplo, diz que prefere deixar as questões europeias para os europeus, porém, no que concerne ao tema imigrantes africanos, diz que é o reflexo de causa e efeito. Da Guiné-Bissau, Adela Candé também comenta no Facebook da DW que o futuro dependerá agora da política adotada por parte dos vencedores destas eleições. Quanto aos imigrantes, diz que é muito cedo ainda para fazer comentários, porque não se sabe ainda qual será agora o próximo passo. Se é ou não possível eleger ambientalistas como deputados em África, Adela Candé acha que sim, desde que obedeçam às regras do jogo, tudo é possível, porque em África, diz, precisamos de políticas construtivas. Os europeus devem escolher agentes capazes para responder às suas expectativas, caso contrário, podem caminhar de mal a pior. Também nos escreveu sábado José Daio, que diz que não elegeria ambientalistas como deputados, porque no seu país já tem um exemplo concreto do Mano Xanguita. E no fim de semana recebemos também muitos comentários sobre o Dia de África, que se assinalou no sábado, e o ouvinte rei do Marinho Guilenga acha que o mais primordial é a admissão da União Africana. Esta organização existe há mais de 30 anos e há líderes que oferecem salários exorbitantes sem que haja desenvolvimento nem crescimento em todos os países de África. Eliseu Céu diz que a União Africana foi a União Africana na era colonial, agora só se vê turistas naquele parlamento. Amândio Amadeu diz que a União Africana é um clube de amigos, portanto a pobreza africana tem a mão destes senhores. Braima, como vês, são muitos os comentários dos nossos ouvintes.
Obrigado, Madalena Sampaio. Também hoje o Global Media Forum, evento anual sobre os média organizado pela DW, tem lugar esta terça, esta segunda e terça-feira, e reúne mais de 2 mil participantes aqui em Bonn, na Alemanha. Ponto final nesta emissão matinal da DW África, Café da Manhã. Bom dia.